Se o pastor é Deus, quem é o mercenário? Senão o inimigo. Senão aquele que não se importa com as ovelhas. Que não é pastor. Não é. Ele não cuida das ovelhas. Então, quando vem o lobo, vem a perseguição, vem as dificuldades, o mercenário, ele, na verdade, ele não pode ajudar. Não tem como ele ajudar. Porque o lobo, as dificuldades, os espíritos malignos, ele não pode dividir o seu reino. O reino seu não é dividido. Então, a ovelha, ela vai ficar na mão. Porque o mercenário, ele não tem como ajudar. Deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. São parábolas. São parábolas que a gente precisa entender. Né? 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não se importa com as ovelhas, como nós falamos. O 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Um detalhe importante, que aquele que conhece o pastor, ele não se confunde. Então, mas aquele que se conforma com o mercenário, ele sabe que é mercenário. Aquele que se conforma com o mercenário, para ele tanto faz. Mas o que é? O que conhece o pastor, o que conhece, aquele que ouvir a voz de Deus, que sabe separar a voz de Deus, conhece a voz do pastor, conhece a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Né? Os que não são, não ouvirão. Vamos tocar para frente, a gente vai entender mais depois. E elas me conhecem. Eu conheço e elas me conhecem. Então, é muito importante que a gente procure conhecer a Deus. Né? A vontade de Deus é que nós conheçamos a Deus, que te conheçam a ti, ó Pai, um só Senhor, um só Deus. Né? Lá em João 17, ele fala que te conheçam a ti. Então, se você não se importa, não se importar em conhecer o seu pastor, se você não se importar, é um risco muito grande, porque depois você não vai saber separar a voz. Se você não se importa com o seu pastor, não se importa em distinguir a voz. Não, essa não é uma palavra de Deus. Essa não é a voz de Deus. O dia que o mercenário aparecer, o dia que o mercenário entrar na sua vida, você não vai saber distinguir se é uma palavra de Deus ou não, se é a voz de Deus ou não. Bem, aí sim vai dar confusão. Aí vai dar confusão. Aí vai dar problema. E o resultado vai ser um resultado ruim. Não é? E aí vão jogar culpa, vão depois querer culpar outros que não têm culpa. Vão querer jogar a culpa em outros que não têm culpa. Nessa hora, o mercenário está fora. E aí começa, então, a acusar o próprio Deus, né? Blasfemar contra Deus, amaldiçoar a igreja, como se a igreja fosse culpada. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Versículo 15. Dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Não é difícil a gente entender. Dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos em frente. Na verdade, as ovelhas, presta atenção, de quem são as ovelhas? De quem são as ovelhas? São minhas? Eu sou o pastor, as ovelhas são minhas? Você é o pastor? As ovelhas são suas? Ou Jesus pediu a Pedro que apacentasse as ovelhas de quem?
Dele.
De quem pertence as ovelhas? A quem pertence as ovelhas? Amém? As ovelhas não são minhas. As ovelhas não são suas.
Interessante isso, né? Ele pediu para apacentar as ovelhas para ele. Quer dizer, as ovelhas é dele, né?
Elas são dele.
Senão ele não tinha pedido para apacentar.
É.
Já seria de Pedro?
Então,
se fosse já de Pedro.
Porque se Pedro foi apacentar, o Pedro então foi o pastor das ovelhas. João foi pastor das ovelhas.
Pai.
Tiago foi pastor. Paulo foi pastor das ovelhas. Né? Mas o que eles fizeram? Cuidaram das ovelhas que pertenciam ao Senhor. Na verdade, as ovelhas, elas são dele, as minhas ovelhas. Várias vezes você vai ver repetindo isso aqui. Cuida das minhas ovelhas. São minhas. Então, como nós falamos ontem, quando você foi, visitou o doente, você visitou uma ovelha. Você visitou o doente, você visitou a ovelha, aquela ovelha ali, quem que estava lá dentro daquela ovelha? Que recebeu a visita?
Deus.
Hã?
Deus.
O próprio Cristo. Quando você, foi a mim que você visitou. Quando eu estava preso, foi a mim que você visitou. Quando eu estava doente, foi a mim. Cristo não habita por acaso em nós. Nós não somos, não falamos isso no começo da tarde. Nós não somos o templo do Espírito Santo. Aí a pessoa está padecendo, ela está doente, ela está aflita. Quem que está ali dentro?
Quem que está aflito, né? Quem está aflito?
Quem está lá dentro, padecendo com ela? Quem está ali dentro? Junto, não te deixarei só, eu serei contigo. Jesus lá na cruz, ele não estava só, né? Ele não estava só. Não, você não vai ficar só, eu vou estar com você. Cristo habita em nós. Cristo vai habitar em nós em todos os momentos, nas aflições, nas horas difíceis. Aí eu pergunto, o mercenário vai ajudar Cristo? O mercenário vai socorrer Cristo? Ele vai ajudar aquela pessoa que está ali aflita, aquela ovelha que está ali carente, dependendo, que precisando de ajuda? Cristo está lá dentro, ou não?
Então, se eu for contra ela, se eu ferir ela, eu automaticamente estou ferindo o próprio Cristo.
O próprio, né?
Pelo que eu entendi, você fala.
Exatamente. Porque o Cristo está. Então, se Cristo está em nós, são só nas horas boas, nas horas de enfermidade, nas horas difíceis, nas horas de aflição, de angústia, ali, às vezes, a cruz pesando sobre os nossos ombros, na hora das injustiças, na hora. O juízo que a terra está sofrendo exatamente é esse. Não estou perseguindo só a nós. São os inimigos de Deus.
É o espírito anticristo.
São os inimigos de Deus, são anticristos. São contra Cristo. Bom, vamos continuar para ver se a gente já vai entender. Se Deus deu as ovelhas a Jesus e Jesus as amou, porque Deus deu as ovelhas para Jesus. Deus deu as ovelhas. E Jesus as amou, as quis, deu a sua vida por essas ovelhas que Deus deu a ele. Elas lhe pertencem, são suas. Pedro então foi chamado para cuidar, zelar das suas ovelhas. Ele ia sair, ia se ausentar, e sabia que as ovelhas ficariam e iriam precisar muito da ajuda, do zelo, do cuidado daqueles que iriam ficar. Talvez então a confusão tenha ficado nessa questão. Ser ou não ser o pastor? Ser ou não ser o pastor? A questão não é do título, eu pergunto a vocês. Está dando para entender? Está? Está bem? Então eu pergunto: quem é realmente o pastor? Aquele que tem o título, aquele que está ali na frente, ou aquele que cuida da ovelha?
Que cuida da ovelha.
Ou aquele que zela da ovelha? Que se incomoda com a ovelha? Né? Que vai atrás? Então, imagina vocês, julguem vocês mesmos essa questão. Julguem vocês mesmos essa questão. Não estamos julgando, na verdade, não estamos julgando a pessoa que tem ou não tem o título. Por quê? Por exemplo, nós temos apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, pastores, etc, etc, etc. Não é isso? Qual o título? Aonde se forma profeta?
Não tem.
Aonde se forma o mestre? Não se fala em mestre.
Evangelista
não... Parece que não existe mestre. Evangelista. Evangelista. Mas essa figura do pastor aí ficou uma coisa, uma figura só esquisita. Na verdade, ficou uma figura esquisita. Mas eu não sou eu que vou discutir, vou julgar. A minha, a nossa preocupação aqui é que as ovelhas estão necessitando desse cuidado.
De cuidado.
Que as ovelhas estão dispersas. Que as ovelhas estão dispersas, esparramadas. Que as ovelhas estão realmente mal cuidadas. Por quê? Por acaso não é por falta de pastores? Por acaso não é por falta de pastoras? Pastorinhas? Né?
Pessoas que
possa cuidar do rebanho. Aquela ovelha saiu ali. Então eu volto a perguntar: por acaso as ovelhas não estão necessitando de pastores? Será que Deus não está vendo isso? Que a casa de Deus, que o povo de Deus, que as suas ovelhas estão
carentes, necessitadas.
Hã?
Carentes, necessitadas.
Necessitadas?
Doentes.
Priscila, quem é que te apacenta?
Mãe.
Quem é que te apacenta? Amigos. Quem é que te apacenta? Que cuida de você? Que te orienta? Que não deixa você à vontade? Cuidado. Porque a ovelha, Deus já colocou a ovelha, que a ovelha ela é simples, é humilde, é cabeça baixa.
É bicho tonto mesmo, a ovelha ela é tonta mesmo.
Aí quando o pastor ele fica ali observando o comportamento. Aí de repente uma daquelas ovelhas começa com cabeça baixa,
ingênua.
Começa a comer e tomar um rumo fora. O que, que ele faz? Você dá um sinalzinho para ela, tal, etc. Se você fizer isso do começo, você faz a ovelha voltar rapidamente.
Dá uma varada boa.
Se você fizer no começo, você faz a ovelha voltar rapidamente. Mas se você deixar a ovelha se embanhar lá pelo terraço, pelo mato, lá envolver lá com os carrapichos, com o negócio, tal, etc. E ela se perde, de repente ela começa a berrar. Berrar, e ela não sabe voltar. Ela não sabe, ela perdeu. Ela se distanciou do rebanho. Mas se nós tivéssemos feito isso no começo, teríamos feito a ovelha voltar. Então faltou o quê? Faltou o quê?
Pastor.
O pastor. Aí que é a figura do pastor. É o que eu quero dizer, eu não estou aqui para criticar direção de igreja, gente. Não estou aqui para poder criticar quem tem título de pastor, de curso, de teologia, disso, não. Eu estou falando daquele que cuida da ovelha. Eu estou falando do pastor amigo, do pastor, do irmão, do colega, do companheiro, aquele que apacenta. Se você não quer pôr o nome de pastor, põe apacenta. O cuidador. Bom, pronto, vamos mudar de nome. Então vamos mudar de nome. Vamos chamar de
apacentador.
Apacentador, cuidador. Quem que cuida de você, Priscila? Você não está entregue à própria sorte, Priscila? Tá ou não tá?
Tá, tá sim.
É verdade.
E ninguém pode falar nada. Ela acha ruim ainda e está entregue mesmo.
Então?
A gente não pode ter medo, né, de ir, de pastorear, de falar.
É verdade. Aí, ou não é isso que está dizendo aqui? Vamos continuar? Talvez a confusão tenha ficado aí. Não estou falando daquele que dirige, não estou falando daquele que, às vezes, a pessoa que dirige pode ser um mestre, às vezes, aquele que dirige pode ser um apóstolo, pode ser um bispo. Não sou eu que intitulo, jamais faria isso, julgar quem quer que seja. Cada denominação, cada igreja tem o seu sistema, cada povo tem o seu sistema. Todo mundo vai se comparecer depois diante de Deus para ser julgado. Não? A Igreja Católica tem milhões de pessoas, que fazem parte. E o pastor deles, o apóstolo deles, está lá em Roma. Eu vou julgar? Não. Eu estou falando aqui do que eu entendo, do que nós estamos vendo aqui nas Escrituras. Foi o que Jesus deixou do Evangelho para a gente entender. Amém? Ainda aqui nos... Vamos em João 15. João 15. O importante é o seguinte. Está ou não está cuidando? É ou não é ovelha? Isso que eu quero que você depois decida. Você ouve a voz do seu pastor?
Você escuta.
Você escuta, você sabe?
A voz de quem te apacenta?
Amém? É uma palavra de Deus? João 15, 12. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. João 15, 12. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 12, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que esse: dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vamos mudar aqui, às vezes nós vamos só mudar o lugar aqui, quer ver? Que vos ameis uns aos outros. É ovelha amando ovelha. A ovelha que está pastoreando, ela é uma ovelha também. Ou o pastor, por acaso, não é uma ovelha? Não faz parte do rebanho?
Sim.
Não haverá um só pastor, Jesus Cristo? E um só rebanho? O pastor também não é uma ovelha? Pronto.
Caso Pedro, né?
Então, é. Pedro.
Também era uma ovelha.
Então, ele não era uma ovelha? Então, eu... Imagina eu, se eu devo ser pastor de alguém, eu devo apacentar alguém, não é possível, eu devo apacentar alguém. Claro que eu não apacento todos, né? Mas eu devo apacentar alguém. E eu não sou, por acaso, apacentado? Eu, por acaso, não sou uma ovelha? Não faço parte do rebanho?
Sim.
Eu não tenho que ouvir a voz do meu pastor? Quem é o meu pastor? Amém? O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros. Ovelhas amando ovelhas. Ovelhas, porque como é que você aprendeu a ser ovelha? Como é que você aprendeu a ouvir a voz de Deus? Você vai ensinar o outro porque você aprendeu. Porque você foi, teve a humildade de ouvir os outros. Você teve a humildade de ser apacentado pelo outro. Mas aquele que não escuta, como é que ele vai ser mestre? Ele não sendo um discípulo, como que ele vai discipular? Ele não
é capaz de ser um discípulo?
Ele não é capaz de ser discípulo, ele não se deixa ensinar, ele não admite.
O que ele vai fazer
discípulo? Aí ele vai. Né? Não vai fazer discípulo, não vai ensinar. Então, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Jesus e nós. Eu tenho certeza que primeiro ele se sentiu também como uma ovelha. Um que o Pai ensinou. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí então começa, realmente você começa a perceber o fruto da coisa. Você começa a perceber que é o povo de Deus, como funciona esse mistério que é o povo de Deus. Não é por força, não é por violência. É com amor, é com carinho, é com jeito, é com compreensão. Não é acusando, falando mal, jogando pedra. Quantas vezes nós falamos isso? Entra na justiça uns com os outros e vira uma brigaiada, vira uma confusão, ofensas, maus tratos. Tem muita coisa que já aconteceu entre nós. Ao longo desse tempo que eu busco a Deus, já vi muitas coisas acontecendo. E eu vejo que a questão foi esta. Qual? Qual foi a questão?
Porque
eu não soube apacentar Judas.
Não falou.
Não teve o mesmo cuidado com Judas ou não tinha jeito? Aquele era o filho da perdição e não tinha como. Nós estamos na vida. Nós amamos uns aos outros. Nós nos esforçamos. Mas nem todos, meus irmãos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Nem todos darão ouvido à voz de Deus. Pode ligar. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 12, 13, 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 14, João 14. 12 a 23. João 14, 12 a 23. Vamos ler. João 12, 14, 12 a 23. 12. João 14, 12 e 23. 12. João 14, 12.
Certo.
Em verdade vos digo: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Quem crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai. A obra de Deus é essa. salvar a vida, não é deixar a ovelha fazer o que ela quer. Não é deixar, porque se deixar ela fazer o que ela quer, ela precisa do pastor, ela precisa da orientação, do cuidado, exatamente porque ela não sabe o que fazer. Então, não é fazer o que a ovelha, que às vezes a pessoa pensa que ela está sendo cuidada. Por que, que ela está sendo cuidada? Porque
a pessoa faz tudo o que ela quer.
Tudo o que ela quer está sendo deixado fazer. Tudo que ela quer, ela está fazendo. Amém? Deixei-os andarem em seus próprios caminhos. Não é essa a vontade de Deus.
Aquele que Deus apacenta, ele corrige, né?
Aquele que faz, que crê em mim, também, ele também fará as obras que eu faço. Né? Deus não vai permitir que a gente faça o que a gente quer. Nós não vamos fazer, nós vamos querer fazer a vontade de Deus. Então, o pastor, ele vai discordar de você. O pastor, ele vai estar sempre te orientando, e ele não vai concordar com tudo que você faz. Ele vai mostrar para você as escrituras. Ele vai mostrar para você as escrituras. Ele vai mostrar, está aqui. Ele sabe o caminho. Ele conhece a palavra. Né? Ele foi, primeiro ele foi apacentado, primeiro ele foi guiado. Aliás, ele é guiado por Deus. Ele é dirigido por Deus. Amém? 14, eu falei, o versículo 12 e 23. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Nós falamos que, quando foi que você me visitou? Onde estava Jesus? Morando, habitando naquela casa. Aquela casa estava padecendo, aquela casa estava sofrendo, aquela casa estava sendo muitas vezes, assim, sendo corrigida. Mas ele estava lá. Estava lá exatamente apacentando, cuidando daquela ovelha. Amém. Nós, para a gente ainda, vamos em outro lugar aqui. Outro lugar. 1 Coríntios, capítulo 3. Então, quando nós falamos isso ontem aqui, eu creio que Deus, certamente que Deus, ele que pastoreia todo o seu rebanho, Deus está vendo. Tem uma ovelha lá no Nordeste, uma ovelha lá em Mossoró. Quem que cuida daquela ovelha? Está lá, deve ter alguém pastoreando aquela ovelha. Sempre vai ter alguém pastoreando alguém, cuidando de alguém, né? Que às vezes a pessoa chama de outros lugares, falar cobertura, não tem um negócio aí de cobertura. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo a questão ali do cuidado do pastor, que é aquela pessoa que cuida. Aí eu falei, lá, às vezes está lá em Mossoró, lá no Nordeste, em algum lugar, lá em Paraíso, Tocantins, Deus está vendo o que está acontecendo no meio dessa pandemia. Deus está vendo como está o comportamento das ovelhas, como elas estão se comportando. E certamente Deus permitiu que fosse falado isso aqui. Até alguém me disse, olha, parece que mudou o assunto, estava falando sobre o reino de Deus, E de repente a gente está falando sobre apacentar a ovelha, mas apacentar as ovelhas faz parte é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus também.
Mas para mim, pelo menos, encaixou perfeitamente com o que o senhor vinha falando.
É.
Principalmente a última reunião que o senhor falou da questão do quando você vê o reino de Deus, por que você não vê? Você não está trabalhando para Deus, você não está fazendo nada, como é que você vai ver? Agora, se a pessoa estiver apacentando o rei, apacentando as ovelhas, será que ela não vai estar vendo, não, o reino de Deus? Então, para mim, pô, tem tudo a ver.
Ver a obra de Deus.
Exatamente.
Ver a obra de Deus, ver a cura acontecendo. Né? Ver a libertação acontecendo.
Se você não estiver apacentando, você vai ver essa libertação.
Ver a conversão acontecendo. Se eu não estiver apacentando, não estiver cuidando, você não vai ver. Né? Não vai ver. E ali, quando o vento soprar realmente, a casa vai cair. Não é bom que seja desse jeito. Vamos procurar entender e ver como é que Deus está querendo nos ensinar. Eu acho que Deus está chamando nossa atenção para aproximarmos mais uns dos outros e cuidarmos mais uns dos outros. Se você perceber, tá? Aquele que é espiritual, lê as escrituras, gente. Lê as escrituras. Talvez seja essa uma grande falha, uma falta enorme. Lê as escrituras, que você vai encontrar tudo isso que nós estamos falando aqui. Aquele que é espiritual, corrige o outro. Mas corrija com brandura, corrija com amor, corrija com jeito. Não é? Eu sei que tem muitos que tem mágoa de mim, que tem coisa, tem, às vezes até me odeia, sei lá. Mas às vezes eu nem sei porquê. Mas talvez não seja porque alguém deixou, descuidou, largou, e eu não fui avisado e eu não tomei conhecimento. Porque às vezes, se eu tivesse, eu pudesse socorrer tanto o pastor quanto a ovelha. Né? Eu falei em 1 Coríntios capítulo 3. Amém?
Foi.
Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois, quem é Apolo? E quem é Paulo? Senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, o pastor, o que ele é? Nada. Simplesmente
aquele que ama.
Pastor.
É. Aquele que esforço,
operário.
Só porque tem, está ali naquela função, ou está desempenhando aquele dom, ou está fazendo, amando o irmão. Mas na verdade, quem dá o crescimento? O importante é o seguinte: se está havendo crescimento, resultado é o crescimento. Se não tem crescimento, né? Então, se não há, se não tem esse crescimento, está faltando.
Aquele que planta e aquele que rega.
Faltando mestre, está faltando apóstolo, está faltando profeta, está faltando, sabe? Tudo para poder permitir que haja crescimento. Então nós poderíamos orar e pedir a Deus: Senhor, né, a seara é grande, o trabalho é imenso, mas os trabalhadores, né, responda você mesmo me responda, é, como está a ovelha que você apacenta? Como vai o rebanho que está com você? Seja uma, duas pessoas, três pessoas, quatro, cinco ou dez. Mas como vai as pessoas que estão sendo cuidadas por você? Né? Mais uma vez, podemos ler. Dizendo eu sou... Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens. Em outro lugar, tem outra tradução? Vocês estão acompanhando?
Sim. Desde o começo?
Pode ler.
Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais?
Pois é, eu fiz questão exatamente
dessa tradução, né?
Eu sei dessa tradução. Não sois apenas, não sois por acaso carnais. Isso não é carnalidade? Ou é espiritualidade? De quem são as ovelhas, gente? Nós não começamos lá falando no começo da live, elas pertencem a Deus. Nós, o que nós fazemos é zelar, cuidar, para que quando o Senhor voltar, nos encontrar fazendo esse trabalho. Aqui, Senhor, o Senhor me deu 5, eu estou com 50. O Senhor me deu 10, eu estou com... Né? Jesus recebeu 12.
Teve um mínimo de perda. Só
quantos ele vai 11. Apresentar? Quantos ele vai apresentar para Deus?
O qual é Jesus Cristo?
Qual é Jesus Cristo? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. O qual é Jesus Cristo? 11, 13.
A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
Não foi o que eu falei? Quando vier a tempestade, quando vier o fogo, é que vai provar a obra que aquele pastor. Quando vier o fogo, quando vier, aí vai ver qual foi a obra que aquele pastor realizou. Qual foi a obra que fizeram? Né? Quem foi que estava cuidando de você? Quem estava exercendo esse papel de cuidador, de apacentador, já que nós não podemos falar pastor? Amém? Nós apacentamos as ovelhas e esperamos que o seu crescimento seja proveitoso. A obra de cada um se manifestará. A obra de cada um se manifestará. Não semeaste, Senhor, boa semente em seu campo? Aí vem o outro e semeia outra coisa. É, não, ninguém pode lançar outro fundamento. Prega Cristo. Anuncia Cristo. E você pode ter certeza que, fazendo assim, e a ovelha receber o evangelho, nós temos certeza que o resultado vai ser bom. Amém? É,
finalizando, Romanos capítulo 11, versículo 18. Romanos 11, 18. Tempo, falta. Já está na hora de terminar. 11, 18. É 11, 18. Será que é esse mesmo? É. Para entender melhor, lê o 17 e o 18. Pode estar, eu vou ler. É. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Também aqui, ó, um ensinamento muito interessante. Nós somos todos sustentados por Deus. Tanto o que apacenta, quanto o que é apacentado. É o princípio da árvore, né? Sempre tem um tronco segurando a árvore, o tronco, que alimenta todos os galhos. Mas tem um galho ali, né, sustentando outro galho. Tem um galho ajudando outro galho. É assim, né? É o princípio da árvore. Jesus usou a árvore ali como referência. Ele falou, a árvore, né? Então, imagina, por exemplo, pessoalmente, uma árvore pode ter vários galhos. Uma árvore pode ter vários galhos. E nós fazemos parte da árvore, que é Cristo, a árvore da vida. E é Ele que nos sustenta. Mas, individualmente, coletivamente, nós somos o povo de Deus. Individualmente, eu sou a igreja. Eu sou uma árvore. E a mim está ligado. Está ligada, aquelas ovelhas estão ligadas a mim. Não são todas, são muitas árvores. Na verdade, nem todas estão ligadas a mim. Mas deu para entender? Ou é muito difícil entender? Amém? Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Amém? Amém. Eu pergunto, será que esclareceu, meu Deus? Será? Resumindo, não temos nada contra as pessoas que dirigem, os dirigentes, que podem ser pastores, mestres, evangelistas, bispos, apóstolos. Não temos nada contra. Não somos nós que vamos julgar a Igreja Católica, Adventista, Sétimo Dia. Cada um tem o seu sistema. Nós estamos falando do Evangelho e da maneira nossa de viver o Evangelho. Amém? Bom. Deu para entender? Quem quer fazer uma observação? Priscila. O Jim. Também não?
Isso mesmo, eu falei muito durante. Eu fico participando, papai, justamente para não gastar muito tempo no final.
É.
Mas é isso mesmo, eu achei. É, ficou bem explicado, bem entendido. E principalmente essa questão, né? Que o senhor finalizou bem falando da árvore, né? E que, é, por exemplo, por isso que o pastor também é uma ovelha. Porque ele é individualmente uma árvore, mas coletivamente também ele é um galho.
É.
Né? Então, é muito importante nós observarmos as pessoas que estão ligadas. E olha, e essa é a obra, né? Então, julga. Nós mesmos precisamos julgar a nossa obra. Esse tempo e o que nós estamos vivendo é o cumprimento da palavra. Se toda obra vai ser provada pelo fogo, não vai. Nós não podemos esperar outra coisa desse tempo a não ser fogo, né? Então, que Deus veja os nossos frutos. Uhum. E que nós não venhamos a ser sucumbidos, quer dizer, ser queimados. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser que já está posto.
Jesus Cristo.
Que é Jesus Cristo.
Então, nós pregamos a cruz, nós pregamos Cristo, nós pregamos. E tem muitos, às vezes, que estão, às vezes, no nosso meio e que não me seguem.
É.
Tem muitos que, às vezes, estão no nosso meio e não me seguem. E o que eu posso fazer?
Uma coisa importante aqui, o senhor falou do discipulado, né? Como que você vai discipular se você não consegue ser um discípulo, né? Se você não é capaz de ser discipulado, como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Como é que você vai ensinar uma coisa que você não aceita receber, né? Então, isso é muito importante e sério demais, né? Porque nós vamos fazer outro fundamento? Nós vamos fazer outra coisa?
Exato. Então, ficou aí claro assim, julga você mesmo.
Amém.
Julga você mesmo. Aí vem, nós já lemos aqui, o fogo, onde é que nós falamos? Foi 1 Coríntios, não foi? Que falou que o fogo vai depois provar a obra de cada um. Deus tenha misericórdia de nós. Né? Amém. Então vamos. Amém. Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, que seja feita então a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos continuar crendo, ministrando o Evangelho imutável do nosso Senhor. Ninguém pode realmente lançar outro fundamento. O fundamento é este: Cristo em nós. Cristo em nós. E se Cristo está em nós, a palavra é uma só. Os ensinamentos são idênticos. A voz é a mesma. A direção, caminho. Se Cristo está em nós, Senhor, não tem como haver divisão. Não tem como haver partido. Se há ainda entre nós essa questão, seja aqui em Goiânia, em outro lugar, nós não imaginávamos que pudesse estar acontecendo. Se alguma coisa nesse sentido acontece, nos causa tristeza, nos causa muita dor. Porque assim como Paulo, Apolo, não podiam fazer mais do que semear, colher. Imagina então nós. Quem somos nós? Rocine. Para dizer que alguém lhe pertence? Para dizer que são tuas as ovelhas? Na verdade, todos nós pertencemos ao Senhor. Somos ovelhas do teu pasto. E não queremos pisar com os nossos pés, para que depois não venhamos a comer o pasto pisado. Somos ovelhas do teu pasto, Jesus. E queremos ouvir a tua voz. Entendemos que sobre nós nos orientando, nos aconselhando, existe um cuidador. Existe um que nos guarda, um anjo, um irmão, um amigo, um companheiro, que nos abre os olhos, que nos ensina, que nos evangeliza. Obrigado, Senhor. Que a sua igreja exista, o seu povo, Senhor Deus, acorde, permaneça.
Nem mesmo se arrepende.
buscares tudo novo, eu farei. Se me buscares tudo novo, eu farei.
Amém. Deus abençoe. Estamos então encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos os nossos irmãos. Todos aqueles que estão unidos numa só fé, um só espírito, uma só esperança, um só Deus.
Se me buscar,
eu sou Pai,
tudo novo, eu farei.
Amém. Abraço, seu irmão, nós estamos
se me buscares, tudo novo, eu farei. Se me buscares, tudo novo.